Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem e de bom fim de semana. Sintonizam a Rádio Vaticana a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. A proximidade do Papa Francisco às vítimas da violência na Colômbia, num telegrama assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, e dirigido ao presidente da Conferência Episcopal Colombiana, o Papa Francisco recorda a situação dramática que se vive na parte sul da Colômbia. Um mês após a histórica visita apostólica do Papa Francisco ao Iraque, o jornal vaticano L'Osservator Romano publicou uma entrevista com o patriarca de Babilônia e dos Caldeus. O cardeal Luiz Rafael I Sacco relata o que mudou no país do Golfo, graças aos gestos e palavras do Santo Padre, e descreve o compromisso da Igreja Católica local com um futuro de paz. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco condenou os episódios de violência e exprimiu a sua proximidade às pessoas que vivem no meio de tanto sofrimento na região do sudoeste do Pacífico colombiano. É quanto escreve o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, num telegrama dirigido ao presidente da Conferência Episcopal Colombiana, Dom Oscar Urbina Ortega, arcebispo de Vila Vicencio. No documento recorda também o compromisso dos bispos, padres religiosos e leigos na busca incessante de construir laços de paz em toda a região. Neste último período se registaram no sul do país uma série de episódios violentos. Em 26 de março passado, dezenas de pessoas ficaram feridas em Corinto, no departamento de Cauca, no sudeste da Colômbia. Um carro-bomba explodiu em frente à Câmara Municipal, num dos lugares simbólicos da comunidade indígena na Colômbia. Na região, que nas últimas décadas tem sido um reduto das FARC, operam grupos armados e gangues ligadas aos cartéis do narcotráfico. Corinto, tal como o município vizinho, Toribio, são municípios historicamente liderados pelos povos indígenas. Em Toribio, o padre Álvaro Ulque, o primeiro padre indígena da Colômbia, foi assassinado em 1984. A continuar o seu trabalho foram os missionários da Consolata. Um relatório apresentado recentemente pela Mesa Ecumênica para a Paz e por outras organizações documenta as violências sofridas durante décadas pelas organizações eclesiásticas que lutaram ao lado dos grupos mais pobres.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Um mês após a histórica visita apostólica do Papa Francisco ao Iraque, o jornal vaticano L'Osservator Romano publicou uma entrevista com o patriarca de Babilônia dos Caldeus. O cardeal Luiz Rafael I Sacco relata o que mudou no país do Golfo graças aos gestos e palavras do Santo Padre e descreveu o compromisso da Igreja Católica local com um futuro de paz. Pormenores com o colega Raimundo Lima.
A fraternidade e a diversidade são a base humana e moral fundamental para a convivência. O patriarca de Babilônia dos Caldeus, cardeal Luiz Rafael I Sacco, está convencido disso e, nesta entrevista ao L'Osservatore Romano, recorda com alegria e gratidão a viagem do Papa Francisco ao Iraque. Cardeal Sacco, apenas um mês se passou desde a visita apostólica feita em um momento histórico particular marcado pela emergência de saúde. Um gesto quase inesperado. O que a presença do pontífice significou para o senhor e para os cristãos iraquianos? responde o cardeal Sacco. Eu sabia que o Santo Padre queria visitar o Iraque, mas sinceramente não o esperava neste momento em particular, dada a situação incerta causada pela pandemia. Sua determinação foi uma surpresa. O Santo Padre tem o carisma de surpreender. Penso que ele sentiu em seu coração de pastor a necessidade de vir trazer conforto e esperança para os iraquianos que tanto sofrem. Portanto, fez muito bem. Que alegria sua visita. O Papa impressionou a todos, cristãos e muçulmanos. O Iraque, durante sua estada, foi um pequeno paraíso, depois de tanto inferno, e esperamos que seja sempre assim. Cardeal Sacco, em várias ocasiões o senhor enfatizou a necessidade de um Estado secular que permita a liberdade de culto. O senhor pensa que isso é realizável no Iraque? E quanto tempo ainda será necessário esperar? Responde o cardeal. Acredito que um regime secular baseado unicamente na cidadania e não na religião é a solução. Os países do Oriente Médio não terão futuro sem a separação entre religião e Estado. São duas coisas diferentes. Num Estado secular, você pode ser muçulmano ou cristão, pode ir à mesquita ou à igreja, jejuar e administrar sua vida de acordo com suas convicções, e o Estado não tem o direito de impedi-lo, nem pode forçá-lo a fazer isso. Assim como não pode impedi-lo ou forçá-lo a tornar-se religioso. Não terá sua mão cortada se roubar e não irá para a cadeia se quebrar seu jejum durante o Ramadã. O Estado não castigará se você escolher esta ou aquela religião. O Iraque está pronto para ser secular e os jovens estão se manifestando, reivindicando pátria e igualdade. O sectarismo no Iraque foi criado de propósito após a queda do antigo regime. Cardeal Sacco, o que a Igreja Caldeia está fazendo para convencer os cristãos a voltar para a pátria após a perseguição do chamado Estado Islâmico? O retorno dos cristãos é dever do governo iraquiano e isso será possível quando as condições forem favoráveis e a segurança, estabilidade e serviços estiverem garantidos. Os cristãos e outras minorias serão encorajados a retornar à sua terra de origem. A meu ver, este é um projeto de longo prazo. Patriarca Sacco, em uma mensagem recente, o senhor convidou os iraquianos a virar página e começar um novo caminho. O senhor acredita que a visita do Papa pode contribuir para uma mudança no país? Resposta. Uma certa mentalidade tribal impregnada de vingança e justiça deve mudar. Aquele que perdoa é mais forte do que aquele que se vinga. É preciso perdoar e reconciliar para o bem comum, como fez Nelson Mandela na África do Sul. Uma nova cultura aberta que respeite a diversidade é necessária para progredir. O Papa falou da fraternidade humana e também espiritual. É necessário respeitar a diversidade e colaborar para um mundo melhor, com mais paz e dignidade. Cardeal Sacco, o que é necessário para facilitar a coexistência harmoniosa entre as religiões? O senhor está convencido de que muçulmanos e cristãos podem viver juntos, apesar das feridas infligidas pelos fundamentalistas? Resposta. Nós cristãos temos uma vocação. Devemos ajudar os outros a se abrirem. Devemos estar prontos, corajosos e não ter medo. Como pastor, repito que a Igreja tem o dever de tornar a fé explícita de uma maneira clara. O diálogo e o respeito são necessários. Unidade não significa uniformidade. O Papa, no Iraque, falou várias vezes de fraternidade e diversidade. Suas palavras brotadas da fé e de seu coração com simplicidade e espontaneidade mudaram a mentalidade do povo. Agora há um grande respeito, mas os líderes políticos também devem mudar. Cardeal Sacco, quão decisivo pode ser o apoio dos católicos e da comunidade internacional no estabelecimento de um clima de paz e serenidade? Resposta. O Papa Francisco delineou uma carta magna durante seus encontros e com suas palavras, e agora cabe a nós colocá-la em prática. O governo iraquiano constituiu um comitê imediatamente após a visita apostólica, assim como a Igreja Caldeia. Temos confiança e esperança. Patriarca Sacco, como é possível fortalecer a fraternidade em um país atormentado por confrontos armados e violências? Resposta. Nós cristãos, formados com o perdão, temos um papel capital. Perdoar, precisamente. Reconciliar-se e construir a confiança são temas essenciais para a coexistência política. O povo simples está pronto para mudar. Mas repito que o grande obstáculo são os políticos que tentam cuidar de seus próprios interesses, como reiterou também o Ayatollah al-Sistani durante o encontro com Francisco. Patriarca Sacco, uma última questão. O que a Igreja no Iraque irá fazer concretamente no futuro próximo? Resposta: trabalharemos sobre 4 objetivos. Estabelecer programas educacionais e didáticos de modo a fortalecer a fraternidade entre iraquianos e sua unidade nacional. Organizar eventos para conscientizar os iraquianos de sua diversidade através de seminários, conferências e programas de televisão dedicados às civilizações, culturas e religiões, a fim de mostrar os pontos em comum, aprofundando-os e respeitando suas particularidades, pois o que nos une é muito mais do que o que nos divide. Criar um centro nacional que inclua salas de aula e uma biblioteca especializada nos temas do diálogo interreligioso. Por fim, ativar o Código Penal Iraquiano, número 111, de 1969, e seus artigos que nos obrigam a proteger os lugares santos e a prevenir ofensas contra as religiões e seus símbolos, punindo os agressores.
O Tribunal de Contas de Cabo Verde realizou uma sessão de esclarecimento e capacitação dirigida aos representantes das entidades sob a sua jurisdição e que são obrigadas a prestar contas pela via eletrónica. De acordo com o presidente do Tribunal de Contas, João da Cruz Silva, com este encontro virtual pretende-se a preparação prévia para a submissão eletrónica das contas de gerência através do Sistema Integrado do Tribunal de Contas. Esta é a segunda sessão que está a ser realizada. A primeira abrangeu os 22 municípios e da Direção da Administração Pública.
Como estamos a aproximar-nos do termo final da prestação de contas de gerência, decidimos fazer mais uma sessão de esclarecimento e capacitação, desta feita com as demais entidades jurisdicionadas, que são obrigadas a prestar contas eletronicamente. Devo dizer que o CITTC tem duas fases. A primeira fase é a desmaterialização da fiscalização prévia e da prestação de contas já concluída. A segunda fase em curso, que abrange a tramitação dos processos do parecer da Conta Geral do Estado, os processos de recurso, os processos de responsabilidades financeiras e a business intelligence.
O presidente do Tribunal de Contas apontou várias vantagens do sistema, a começar pela celeridade na remessa dos processos, a segurança e a redução de custos.
Este sistema traz inúmeras vantagens. Desde logo, a celeridade na remessa de processos, a segurança e redução de custos no transporte de processos, a facilidade na gestão e produção de dados estatísticos. O desafio e a ambição do Tribunal de Contas é a dispensa total da remessa de justificativos, que faz diminuir as despesas em mais de 80%, a qual depende da criação por parte do Governo, condições para o efeito, com a gestão de finanças públicas totalmente desmaterializada.
Segundo João da Cruz, para conseguir esse desiderato, o Governo vai ter de avançar com o projeto denominado Simpol, para as autarquias locais, em substituição do sistema de informação municipal, e criar as condições para as entidades que não fazem gestão financeira no SIGOF.
Que é o caso dos municípios, das embaixadas, das empresas públicas e das entidades reguladoras.
Participam desta sessão de esclarecimento e formação dirigentes e representantes das alfândegas e delegações aduaneiras, institutos públicos, entidades reguladoras, escolas secundárias, delegacias de saúde e missões diplomáticas. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um bom fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.